Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, criador do podcast do Arquiteto, e hoje a gente vai falar sobre telhados em água, aqueles telhados que a gente costuma ver em casas, né? Quando a gente fala de casa, a gente associa telhados em água. Então, vou dar três motivos pelos quais utilizar telhados em água pode ser uma boa alternativa na arquitetura. Mas antes, eu gostaria só de lembrar que você pode mandar sua dúvida e sugestão para o podcast do arquiteto no arroba fichrafael, que é meu perfil pessoal no Instagram, e também no arroba podcast do arquiteto, também no Instagram. E você pode compartilhar os episódios do podcast do arquiteto com outras pessoas, com colegas, amigos, e assim ajudar a expandir essa rede, esse podcast que a gente faz por aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar então sobre as águas na arquitetura. Bom, o primeiro motivo pelo qual utilizar águas, telhados em água com águas na arquitetura pode ser interessante é que existem alguns tipos de programa, alguns tipos de edifícios em que as pessoas simplesmente esperam que você vá fazer, vá propor um telhado com água, né? As pessoas automaticamente associam o telhado com água com aquela determinada função. E eu estou falando de casa, mais especificamente de casa. Então, quando você fala em casa, muitas pessoas vão associar imediatamente a imagem da casa com o telhadinho em água, o telhadinho inclinado. Tem gente, tem muitas pessoas que simplesmente não conseguem até aceitar. Para eles, para essas pessoas, é inconcebível você ter uma casa com algum outro tipo de cobertura que não seja telhado em água. Se for uma cobertura em plana, em laje plana, é muito provável que essas pessoas achem até que, nossa, uma casa em forma de caixote nem parece uma casa, parece uma prisão, parece uma farmácia, parece um comércio. Então, muitas pessoas têm expectativa, realmente, de que em alguns tipos de programa, notadamente a casa, você vai ter o telhadinho, né? Esse telhado em água, pode ser uma água, pode ser meia água, pode ser duas águas, enfim, que seja, né? Qualquer tipo de configuração. Mas as pessoas esperam que esse tipo de programa, esse tipo de função, esse tipo de edifício tenha telhados em água ou algum tipo de água acontecendo na cobertura. Então é uma expectativa, e isso obviamente vai causar um conforto, vai causar uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer nessas pessoas. Então pode ser uma coisa bem positiva, se essas pessoas, no caso, forem seus clientes, você fazer um telhadinho em água, propor um telhadinho em água para a casa delas ou para algum outro tipo de função também, que é outro tipo de edifício que também normalmente é feito com água, sei lá, uma pousada, uma coisa do tipo, uma igreja também. Igreja normalmente o pessoal também espera que a igreja tenha água, né? Tenha telhado em água. Se você propor uma arquitetura que atenda esse arquétipo, né? Que corresponda a essa expectativa, que tenha esse arquétipo de telhado com água, é provável que essas pessoas fiquem mais satisfeitas. Aí, obviamente, isso também, utilizar o telhado em água ou não, varia, depende de várias outras situações. Se você quer, por exemplo, aproveitar a laje, a cobertura, para permitir que as pessoas acessem, aí você não utilizaria água, obviamente, né? Você não faria um telhado em água, telhado inclinado. Mas, de uma forma geral, muitas pessoas esperam que alguns determinados tipos de edifício tenham esses telhados em águas, e se você propõe eles, de fato, essas pessoas vão se sentir bem, vão sentir que tem coerência naquele edifício. E isso pode ser bem positivo dependendo do cliente que você está lidando. O outro motivo para utilizar os telhadinhos em água é que eles funcionam muito bem para escoar as águas. Tanto é que o nome já dá uma ideia disso, né? Então, se a gente está falando num contexto que nem no Brasil, onde muitas regiões do Brasil estão num clima subtropical, num clima tropical, em que tem muita chuva, em que a gente encontra cidades que chove bastante. Eu estou em Curitiba, Curitiba chove bastante, São Paulo chove bastante, Rio de Janeiro chove bastante em determinadas épocas do ano. Então tem várias cidades aí no Brasil, na Amazônia, né, sem nem se fala, tem chuva constante todo dia durante o verão. Então a gente tem cidades do Brasil, uma boa parte do Brasil mesmo, que está em situações climáticas em que há bastante chuva. E você utilizar telhados em águas, com águas, uma água não existe, né? Meia água, duas águas, três águas, quatro águas, enfim. Fazer os telhadinhos em águas é uma solução muito eficaz, muito boa, funciona muito bem para escoar as águas, para evitar com que você tenha problemas de infiltração, para evitar que você tenha problemas de goteiras, para dar uma condução boa e uma vazão boa para essa água que cai, principalmente quando você está falando de tempestades ou, por exemplo, aquela época de chuva do verão, que você tem aquelas pancadas bem fortes de chuva, onde você tem uma quantidade de chuva enorme caindo por um tempo curto, né? Então você tem que dar uma vazão para essa água, e o telhado, os telhadinhos com essa inclinação, os telhadinhos em água, são muito bons nisso. Então, em termos de eficiência contra a chuva, que é uma condição climática que acontece bastante no Brasil, os telhadinhos em água são bastante eficientes, são muito eficientes. São muito mais eficientes que lajes planas em muitas vezes, porque lajes planas tem toda uma questão de você ter que impermeabilizar, tem que dar manutenção, se você não fizer bem a execução daquilo, aquilo vai causar infiltração, vai ter poças, vai ter acúmulo de água, e isso é sempre ruim para a estrutura e, enfim, para a sanidade e para o bem-estar, digamos assim, da edificação. Então, usar o telhadinho em água faz muito sentido nesse tipo de contexto em que chove bastante, que é o contexto do Brasil, né? Você vê que em contexto, por exemplo, no deserto americano, no Arizona, o estado do Arizona, que é um estado seco lá no meio dos Estados Unidos, perto das montanhas rochosas, as construções antigas, vernaculares, dos indígenas que habitavam por lá, todas tinham um telhado plano, né? Tinha uma laje plana. Por quê? Porque é um lugar seco, não chove, né? Não faz sentido para eles ter o telhadinho em água. Agora você pega construções vernaculares dos indígenas que moravam na Amazônia, por exemplo, eram ocas que tinham uma inclinação bem significativa na cobertura dessas ocas. Por quê? Porque chove bastante. E isso é uma solução bem boa para evitar com que a água se acumule ali e que ela escorra de fato, que ela seja escoada de uma maneira eficiente de fato. Então, no contexto brasileiro, utilizar telhadinhos em água acaba sendo uma boa solução nesse sentido. Obviamente, como eu já falei anteriormente, você vai ter uma limitação no sentido de não poder fazer aquela questão do terraço jardim, que o Le Corbusier fala tanto aí, de você poder aproveitar a cobertura. Mas em termos de funcionamento e eficiência para lidar com a chuva, telhadinhos em água são muito eficientes. E finalmente, outro motivo para fazer telhadinhos em água é que se você fizer ele bem feito, principalmente no Brasil, que é um país que tem locais bastante quentes, né, muito quentes, tem muitas regiões do Brasil que estão em lugares quentes, que faz muito calor, aquele telhado, aquele pedaço que está entre as telhas e o forro acaba virando uma camada de ar, que ela acaba sendo muito eficiente para dar um certo conforto térmico para o interior do edifício, ainda mais se a laje que está onde o telhado está apoiado for de concreto. Então você cria uma camada de ar ali que é muito eficiente, ela oferece uma resistência térmica e tudo mais. Lugares mais quentes, isso pode ser bastante benéfico. E tem o outro lado da moeda, que também é, se você pegar e não fizer a laje, se você fizer o telhado direto, você pode criar um espaço muito bacana no interior daquele cômodo, daquele espaço que está sendo coberto pelas aguinhas. Então você vai ter um espaço com o pé direito mais amplo, pé direito que varia, né, de altura, é um pé direito que vai criar um espaço bem rico, bem dinâmico, bem amplo, bem, enfim, não fica aquela coisa de caixote, você não se sente dentro de um caixote. Então tem esses dois lados, né? Você pode ter essa situação de telhado com águas, mas com uma laje embaixo, e com isso formar um colchão de ar ali que vai ajudar e vai dar uma performance legal do ponto de vista de conforto térmico, mas você pode também ter essa situação em que você aproveita o próprio formato do telhado, faz o forro logo embaixo e tem dentro um espaço extremamente rico, extremamente amplo, extremamente bacana, assim, bem mais interessante do que um espaço caixotado, né? Um espaço prismático retangular. Então pode ser uma boa coisa, né? Uma solução bem interessante em termos espaciais e em termos de desempenho térmico também, você adotar essa solução de telhadinhos em água. Enfim, esse episódio foi um episódio, novamente, sem muito roteiro. Foi fruto de uma reflexão que eu tive hoje de manhã. Mas acho sempre interessante tentar explorar o porquê das coisas, né? Por que que as casas têm esse telhadinho em água? Por que que a gente gosta tanto disso? Qual que é a função? Qual que é o benefício disso? A gente, às vezes, não se questiona sobre isso. A gente só faz no automático e não para pensar no motivo. Eu acho interessante dar uma questionada e refletir por que que é interessante, de repente, em algumas situações, em alguns programas, em alguns locais, em alguns contextos, utilizar o telhadinho em água, e em outros você não fazer isso, você fazer uma laje plana e fazer a questão do a alternativa que tenha tira partido do terraço-jardim, por exemplo. Então, eu acho que é sempre interessante questionar as coisas que são óbvias, são dadas como naturais, mas às vezes a gente não entende o porquê daquilo. Enfim, o podcast do arquiteto está voltando, a gente está voltando a fazer os podcasts diários aí, agora que está tudo mais tranquilo na minha vida. E enfim, eu espero conseguir colocar bastante, muitos episódios diariamente aí ao longo dos próximos dias. Então é isso, se você gostou, se compartilha esse episódio, por favor, com seus colegas, ajuda bastante a gente a crescer. Eu me despeço, até mais, um abraço, falou!